É uma vida muito boa essa da gente, que a gente não tinha. Antigamente a gente não tinha. Pensava nunca que o mundo ia ficar do jeito que está hoje, né? Tá tudo mais fácil. Naquela época a gente não tinha rádio, não tinha relógio. Eu mesma, a gente aprendia tantos trabalhos manuais, porque não tinha outra coisa para uma mocinha. Era bordar, era crochê, era tricô. E a gente vai passando, né? Nesse tempo a gente só fazia até. Naquela época a gente chamava quarta série primária. Hoje eu não sei nem como é que diz. E eu casei muito nova, com 20 anos eu já tive a minha primeira filha. Casei com 19, com 20 anos tive a minha primeira filha. E foi uma vida muito sofrida nessa época aqui. Logo nasceu mais uma filha perto da outra, uma no ano, outra no outro. O meu marido trabalhando, você sabe aqui, a gente trabalha um dia aqui, né? Trabalho tacular. Criava uns animaizinhos, mas não pode vender assim à vontade, né? Só vende num aperto grande. Aí foi muito sofrida a vida da gente. Em comparação à de hoje, hoje está um céu. Quando o povo fala do passado, que é aquilo é que era vida, por isso e por aquilo, eu não acho não. Eu acho que hoje está melhor. Hoje a gente tem tanta coisa. Como eu digo, eu sou aposentada, agricultora rural. Eu hoje me acho rica. Eu gasto meu dinheiro quase todo em remédio. Meu Deus, mas se eu não tivesse esse, o que era que eu fazia, né? Mas hoje está bom. É a pena que, quer dizer, para nós mais velhos, para o jovem está uma violência muito grande, está muito perigoso, né? Eu acho assim que para a gente, para a idade da gente, está bom demais. Você sabe, o velho sempre está vivendo mais, né? Está mais cuidado. E assim, meu filho, aí passei por essa fase da minha vida, de criar os filhos, ficar mocinha, vão namorar, vão casar, uns vai para longe, outros vai para perto. Agora, aí vem as netas, a gente tem aquele mesmo amor, não é? Agora teve uma coisa triste na minha vida. Faz 4 anos, Deus levou minha filha mais velha. Eu vou mostrar a sua foto. A foto dela é você. Um CA, no seio. Ela veio morando em Goiás, veio para Recife e lutou um ano no Recife, para aqui. Aí Deus, como boa, foi para lá. Lá só passou um ano, aí voltou tudo. Aí Deus levou. Aí isso aí me derrubou, minha filha. Eu só me levantei porque eu tenho muita fé em Deus. Graças a Deus, fui criada com uma religião dentro da igreja. E eu sabia que vai, que isso acontece, né? Com todos nós. Sim, que ninguém espera a gente enterrar uma filha, né? Os pais. Quer que os filhos nos enterrem. Mas foi a vontade de Deus e eu tô me levantando. Mas é duro, viu?
A senhora estava contando ali para a gente que desde criança que a senhora tem problema de asma, né?
Isso, desde que eu me entendo por gente. Eu me lembro do meu primeiro dia de aula, que foi com 7 anos. Naquela época eu só ia com 7 anos. Eu lembro muito bem desse dia, eu com um tamboretinho na cabeça para levar para a escola para a gente sentar. Aí tem uma menina ali aqui, porque nesse tempo ninguém tinha nada. Hoje, porque eu vejo que os governantes dão, meu Deus. A gente não tinha direito a nada. Os pais compravam um caderninho com 12 folhas, um lápis, e a gente ia escrevendo a letra, as meninas mangas, que a letra da gente, do meu tempo, é tudo bem miudinha. Aí elas disseram que era para economizar o papel. E eu acho que era mesmo, que ainda hoje a letra está miudinha, viu? Se a gente envelhecemos, escrevendo bem miudinha. E nesse tempo eu já estava cansando. Agora, como eu tinha gripe de ano em ano, aí eu só cansava de ano em ano. Aí tomava o remédio. Era chá, era mel, era. O que era mais, meu Deus? Você soubesse o que eu tomei. Banha de raposa. A raposa tem raiva, né? Como o cachorro. Eu tomei a banha da raposa. Ensinaram que era bom para asma, eu tomei. Tomava banha de galinha. Essa aí pelo menos não prejudicava. Olha, tomei de tudo. Aí foi quando cheguei à idade de 20 anos que comecei a tomar o remédio de farmácia, aí fui controlando. Mas deixa que cada vez ela foi aumentando, aumentando. E cheguei. Agora eu dizia que não chegava aos 30 anos, não chegava aos 40. Quando chegou aos 50, eu digo, pronto, agora eu paro. Não vou botar mais data, não. E graças a Deus foi uma alegria tão grande eu completar meus 70 anos agora em janeiro, porque eu dizia que não chegava. E foi assim a minha vida.
Agora, o tratamento não tinha, assim, tratamento
tinha
de
nada, não, meu filho. Eu fiz uma época, eu fiz um tratamento de capina, isso aí já foi... Eu não lembro nem que ano foi de tanto. Eu já tinha as meninas tudo criadas. Eu acho que deve ter sido em 70, 80, 1990, por aí. Eu acho que foi nessa época. Eu fiz com um médico lá em Campina Grande. Passei 6 anos andando daqui para lá. Aí parei, não fui mais. O remédio ia dando certo, eu ia tomando e não precisava, não queria ir para médico, eu sou ruim de sair de casa para médico, viu? Quando foi de um certo tempo para cá, o remédio não fazia mais efeito. Eu não sei se foi o choque que eu levei, que você sabe, a gente tem umas coisas guardadas quando tem um choque grande. Aí com a viagem da minha filha, eu acho que botou tudo para fora, aí eu tive que ir para o médico, eu sou acompanhada, uma pneumologista de Campina Grande. Aí ela disse que o meu pulmão, eu respiro, eu faço, o ar vai, mas para sair ele não sai todo. Aí está acumulado no pulmão, a parte de baixo do pulmão. É por isso que meu fogo vai até chegar em cima. Mas tem hora que eu fico triste, tem hora que eu fico alegre. Eu era tão ativa, meu filho. Se você vê, eu pintava a casa. Se não fosse esse cansaço, quem estava pintando a casa era eu. Eu pintava a casa. Era, quem pintava era eu.
Como é que era no passado, assim, da senhora moça? Como que era, assim, o serviço de casa?
Ah, era botar água nesse jumento com 4 ampuretas, cortar palma, não sei se você já viu, não conhece isso nada.
Como é que era?
É aquela folha... Já conhece palma? Conhece não, não.
Já ouvi falar.
Já ouviu falar, tá vendo? A gente cortava aqueles coxos imensos de palma para os animais comer. E levar um animal num canto, voltar aí para outro. A escola era pouco tempo, né? A gente repetia de ano, 2 anos, só para não sair da escola. As outras que queriam sair, iam para Sumé, Campina Grande, que terminaram, essas foram professora, eu hoje sou aposentada. Eu nunca gostei de estudar, não. Eu gostava do trabalho de mão, trabalho manual. Aí eu não estudei e fiquei nessa pindaíba, né? Mas graças a Deus...
Esse trabalho de mão que a senhora gostava era qual?
Costurar, bordar, fazer essas coisinhas assim, fazer tricô, sapatinho de bebê, casaquinho.
E isso a senhora fazia para vender?
Fazia, quando encomendava, fazia. Fazia roupinha para neném quando ia nascer. Aí depois de velho foi que eu não costuro mais não, não acerto mais não. E depois dessa doença foi que fui até proibida, por causa do pelo do tecido.
Quando a senhora falou aí, né, da questão da água, né, de carregar a água...
Carregava
na
água,
né,
isso era.
É porque não tinha água dentro de casa?
Não, meu filho, a água a gente ia buscar fora, longe. Hoje a gente tem água encanada dentro de casa, veja a diferença. A gente tem a cisterna, tem a caixa d'água, tem a bomba, que vem água encanada. Mas naquele tempo não tinha isso, não. Era os potes, você não sabe o que é pote, não. Ali tem um, depois eu lhe mostro lá, você. Era os potes, a gente vinha com aquela ancureta pesada... mais de 20 quilos, botava naquela, amarrava um pano, botava ali e despejava. O banho era tirando aqueles canequinhos d'água do pote, botava num... Nesse tempo era alguidar, você vai ver o que é alguidar. De certos tempos para cá é que apareceu a bacia, mas não tinha, né? No meu tempo de jovem não tinha, não. E o fogão era de lenha, como ainda é hoje. Hoje já está mais sofisticado, já tem o forno, só que eu não posso usar. Mas é muito bom esse modelo de fogão. E era aquele sofrimento com aquela vida. E a gente era feliz. Sabe o que era? Aí quando ficou mocinha, aí lá vinha o namorado, né? Aí tinha um forró, a gente ia. Isso eram umas 4 festas do ano, um casamento. Aí que era convidado aquele povo todinho. Era a festa que tinha aqui. Ou um casamento ou um São João. Somente. Nada mais.
A água chegando... Bom, primeiro, a água pegava o quê? Era num poço, numa cisterna?
Na época que de inverno era o açude cheio. A gente pegava, entrava no açude, enchia a âncora e saía com ela, não sabe? E botava no jumentinho ali. Quando aquele açude secava, aí cavava naquele local, cavava aqueles buracos. Aí a água ia descendo, aí você vai cavando e vai fazendo uns batentinhos como uma calçada para poder descer. Até chegar onde estava a água. Aí quando o ano de seca... Aquilo ficava uma fundura. Ou se fosse como essa, era bom. Para a gente subir com essa. Podia ficar um pouco assim inclinado. Para a gente subir com essa ancureta. Era desse jeito. Isso era a água da casa da gente. De beber, de cozinhar, de tomar banho. Dos animais, era outra cacimba salgada que tem ali. sal puro. A gente tirava, cavava, aquela, os homens cavavam, aí tinha aquele olho d'água saindo, a gente apanhava com uma vasilha, botava numa lata, aí botava no coxo para os animais beber. Isso era ano de seca. Quando pegava uma fase de chover todo ano era bom demais. Aí aqui lá tinha uma cacimba, sabe, no riacho, sabe o que é cacimba? No riacho, que passa água, aí o pessoal cava, aí vai tirando aquela água. Mas no que vai a seca, aumentando, a água vai descendo, né? Até hoje não, hoje tem tanto poço artesiano, né? Por aqui tá assim, ó, todo canto tem poço, não tem mais essa falta d'água, não.
E quando vocês pegavam essa água assim de fim de fundo, né? Que era muito barrenta, que isso. Chegava em casa, tinha algum sistema assim de filtragem?
Era, a gente, na cozinha tinha torno, ainda tem a marca, já foi tirada aqui. Aí pendurava a minha mãe, isso aí já era o serviço da minha mãe. Ela amarrava uma corda na lata e pendurava no torno, aí furava o fundo da lata, botava um paninho e botava uma parte de areia, assim, um palmo de areia. Aí a gente ia despejando a água ali e com a cuia, nesse tempo era cuia. Despejando a água dentro, em cima ela passava filtrada embaixo de uma vasilha assim, o alguidar, que ia parando aquela água. Dali a gente tirava e botava no pote e botava numa moringazinha, que era de barro, né, que era para ficar feia, que nessa época não tinha energia. E a gente bebia daquela água, cozinhava, tomava banho. Mas a gente chega a sentir aquele gosto de lama na água. Eu acho que é por isso, não sei se tinha muita doença nessa época, não sei não. Porque beber um negócio daquele, hoje a gente bebe água limpa e ainda tem as coisas, né?
Aquele filtro assim de areia que vocês faziam, podia ficar quanto tempo ali?
Ah, tinha que tirar, se você coava água hoje, né? Usava aquela água. Amanhã você já tinha que tirar, porque ele estava com aquela lama acumulada ali. Aí a outra água não passava. Tinha que estar sempre tirando areia. Todo dia, um dia, outro não. Ia da quantidade que você fazia num dia. Boava aquela água naquele dia. Aí nesse tempo a gente economizava muita água. Agora não. Nesse tempo, não sabe aquelas latinhas de óleo? Vazia? Ali eram as vasilhas que a gente usava para tirar a água. Era com aqueles canequinhos d'água assim. Era daquele jeito.
E a água, aquela água era para beber, para tomar banho?
Para cozinhar. Agora, lavar roupa nessa época, a gente ia para onde tinha água. Assim, chovia um ano aqui, o outro não chovia, não sabe como é. Aí tinha um açude grande no local, a gente botava uma carga de roupa, enchia os sacos, botava no jumento, saía de madrugada para essas distâncias, de 12 quilômetros, até mais de 12 quilômetros a gente ia. Aí passava o dia todo lavando roupa naquele sol. Aí vinha de tardezinha, só viva de cansado, rosto queimado. Passava, só aguentava ir de 15 em 15 dias, que era muito cansativo. Aí nesse tempo a gente até roupa tinha menos, né? Não sei se a gente tinha mais cuidado para não sujar, não sei como era. Era desse jeito.
Como é que as pessoas faziam quando era um período assim de seca forte mesmo, que às vezes faltava água até para cozinhar?
Isso, ia ver de madrugada, nas cacimbas.
Como é que fazia para tomar banho?
Era aquele pouquinho d'água. Cada um tomava banho naquele pouquinho d'água. Já era contado, aquela água. Já tinha aquela quantidade certa. Todo mundo tomava banho com aquele pouquinho d'água.
Cada um tinha o seu pouquinho?
Seu pouquinho, cada um tinha o seu pouquinho.
E dava para tomar banho todo dia?
Não dava para tomar todo dia, não. Nesse tempo, eu não sei se era falta de costume que o mais velho tinha, que os mais velhos deram muito trabalho para tomar banho depois de velho. Eu acho que eles se acostumaram, não sei o que era isso, não. Mas tomava um banho de outro, não. O banho mesmo era sempre um de outro, não. Dificilmente tomava todo dia. Era muito difícil. Mas graças a Deus, o ruim de hoje é a violência. Se não fosse a violência, o céu era aqui. Porque hoje a gente tem muita água ruim. É ruim, mas tem muita. Nós temos aqui uma água de um poço que a gente se juntou 6 pessoas e furou. E botou o equipamento todo. Aí essa água é ruim. É ruim, hoje está acabando ali o terreiro, o pilar da cisterna, tudo. Mas no dia que não tem vento, para o catavento rodar, no dia que não tem é pior. Eu digo, é ruim com ela e pior sem ela. Hoje a gente tem água ruim, tem muita. E tem a cisterna, né, com água boa.
E essa água assim salgada, né, que a senhora falou, tem como tirar esse sal?
Tem uma certa, a gente tem o dessalinizador, eu acho que você já conhece o dessalinizador.
Não.
Vamos ver se dá para você ir lá hoje, né? que é uma máquina, né, que passa, a água passa, não, o poço não muito salgado, sabe? Senão acaba logo com as membranas e são muito caras. Essa água, ela, o poço é uma água mais ou menos. Aí passa por esse aparelho e a gente, essa só para beber e cozinhar.
Como é que é esse aparelho?
É uma estrovenga tão grande, você vai ver lá. É uns quartos, um tanque, é assim. Quem explica bem é as pessoas que trabalham. Eu mesmo só entrei lá no dia da inauguração. Aí nem lá não fui mais, porque mas é bem arrumadinho, a gente tem muito cuidado.
E ele atende a comunidade toda?
Atende a comunidade todinha. E é o funcionário da prefeitura que trabalha lá. É, ele mora muito longe, aí a gente combinou para ele vir 3 vezes na semana. Dá para todo mundo pegar a sua água, né? Não estragar a água é limitada, que é uma água que sai cara, né? Porque um dessalinizador não é tão barato assim. A energia também é a prefeitura que paga. A comunidade conserva o prédio, as coisinhas que precisam, sabe? A gente tem uma caixinha para essas coisas.
Como é que era essa comunidade aqui na época da infância da senhora?
Era bem pouquinha casa. Agora, muito gado. Nessa época era muito gado. E bem pouca casa e pouca gente. Aí depois o pessoal foi saindo, estudar e arrumava emprego e se aposentava. Aí vinha fazer uma casa aqui, a família vinha fazia outra. Aí foi depois da energia que deu vida a esse lugar. Antes da energia do ano de... faz mais de 20 anos, não lembro bem, mas já faz mais de 20 anos. Mudou muito isso aqui, essas casas todinhas, essa aqui não, essa é antiga. Mas essas casas, essa fila aí de casa aí, tudo é nova. Igreja, associação, posto de saúde, tudo foi depois da energia. A gente não tinha uma associação. Aí teve um prefeito aí em Serra Branca que deu essa ideia para a gente se juntar. Aí fez de muita gente de longe, formou a associação. Aí depois cada qual foi ficando em sua comunidade e formando a sua associação. Que dá uma vida ao lugar, uma associação. Graças a Deus a gente aqui somos unidos, aqui e lá tem umas coisinhas, sabe? Mas a associação ajuda muito. E a gente aqui é quase uma família. Porque foi um casal que fundou essa comunidade. Ele aí teve 10 filhos. Desses 10 filhos, eles foram se arrumando. Casando e ficando. Nessa época ficava, era tudo perto dos pais. Aí foi como fundou essa comunidade.
A senhora chegou a conhecer esse casal?
Não. Eu não cheguei a conhecer nem meu avô. Ele já era o meu bisavô, José Antonino Gonçalves. Não, Antonino José Gonçalves era.
Era muito antiga já, então, né?
Já, isso foi no ano de... não sei se foi 1885, que ele veio ser vaqueiro em Serra Branca. Aí botou o gado para aqui, por isso que tem esse nome de ligeiro, foi por causa de um boi, que era muito ligeiro. Eles vieram pegar e não podia pegar, porque tem uma lagoa ali, que nesse tempo aqui era mata. Aí o pessoal criava em Serra Branca e botava o gado todo para cá. Aí vinha pegar e voltar com eles. Aí ficou esse boi aqui, os vaqueiros tentando levá-lo de volta e não podia. Aí disseram, o boi é ligeiro. Aí ficou. Ligeiro. Comunidade do Ligeiro. Sítio Ligeiro, Comunidade do Ligeiro.
Desde aquela época?
Desde aquela época.
E tem o ligeiro de baixo e de cima,
é,
né?
Porque fica uma parte mais embaixo, essa parte mais em cima. E tem outra partezinha aqui que chama o Belo Monte, mas é tudo uma coisa só. É tudo um gestor. Eu sei que aumentou muito. Tem muita casa nova, muita.
Nessa época aí que a senhora falou, quando não havia energia elétrica, como é que vocês faziam assim?
Ah, meu filho, no candeeiro. Sabe o que é um candeeiro? Vou te mostrar depois. Um candeeirozinho assim, um negocinho com pavio. E botava o querosene ali. E botava um aqui. Botava outro lá na sala. E nesse tempo, a gente arrumava a cozinha de noite, bordava, costurava, e hoje com energia a gente não faz mais nada disso de noite.
A vista era boa, né?
Era a vista boa e hoje a gente não quer mais fazer isso. A gente de noite só quer ir para a televisão, né? Quem é que quer bordar de noite com a luz tão boa, né? Mas nesse tempo a gente fazia isso. E quando era jovem eu lia muito, toda a vida eu gostei de ler. Aí ia ler com candeeiro, botava o candeeiro aqui, ficava deitado aqui. E a fumaça na cara.
Hoje em dia, a gente, por causa da energia, é fácil conservar a comida na geladeira.
É, filha, agora é um céu. Naquele tempo era difícil. A gente não tinha quase como conservar.
Como é que vocês faziam?
Matavam uma criação, né? Era um bode ou uma ovelha. Aí tinha as pessoas que sabiam já fazer aquela carne, fazia como uma manta. retalhava, né? Que a gente chama retalhada. Aí a gente pendurava um pau assim na cozinha e botava aquela carne e botava uns pauzinhos abrindo ela para ela ficar toda esticada, para secar, para as moscas não pôssem e as moscas fossem em cima, já viu, né? Criava uns bichinhos. E era desse jeito que a gente conservava a carne. Tovava a carne, comia, torrava de um dia para outro, comia. Aí o resto só era carne seca, assada. Será que era por isso que o povo era mais sadio? Assava na grelha, botava aqui, olha. Uma grelha aqui e botava a carne em cima. A gordura caía todinha. Era desse jeito. E hoje ninguém, é tudo com colesterol alto, açúcar alto, não sei o que alto, não sei o que alto. Naquele
Usava
tempo não tinha isso, não.
sal para conservar.
Usava, era muito sal. Eu acho que é por isso que essa comunidade daqui todinha, ela é hipertensa. E o médico que vem para aí mesmo, ele disse que é a comunidade que tem mais hipertensa é aqui.
É mesmo?
É, tem muita hipertensa. Eu acho que é porque é quase uma família, sabe? Já sabe, o que um tem, o outro tem. A gente são muito perto um do outro. Então, pode até você ter encontrado um rapaz daqui da família da gente. Ele é professor em João Pessoa. Paulo Giovanni. Conhece? Não, não. É de outra área. Paulo Giovanni Antonino.
Quando vocês cozinhavam naquela época, não tinha fogão a gás, né?
Nada tinha, não. Fogão a gás de ontem. Era só nesse de lenha. Pegava a lenha no mato, vinha no jumento, na cabeça. Eu carreguei muito feixe de lenha na cabeça. Olha. Amarrava aquela coisa assim. E eu só gostava de botar o feixe pesado. Acho que é por isso que eu sou toda aleijada da coluna. E trazia para casa. Aquilo, quando vinha uma chuva, a gente tirava aquela lenha dali, botava dentro de casa. A luta da gente era grande. A gente trabalhava muito naquela época. Hoje a gente não trabalha mais, não. É tudo pronto. A gente tem a massa do cuscuz pronta, né? Tem fubá, tem farinha de milho, tem fubo, isso aqui é a alimentação da gente aqui, né? Tem o xerém para cozinhar já reladinho. E naquele tempo a gente relava na máquina. Conheceu a máquina de relar milho? Sabe o que é isso, não, né? A gente pesava tanto, que era o serviço que eu tinha mais preguiça de fazer, que pesava muito. O café era pilado no pilão. Também não sabe o que é pilão, não. A gente torrava o café aqui. Botava açúcar, mexia, despejava ali. Quando esfriava, aí botava o pilão, um negócio de madeira. Aqui não tem mais, não. Aí botava dentro e pilava, pilava. Peneirava com a peneira numa bacia. Peneirava, peneirava. Aí pilava de novo até terminar. Até não ter mais nada. Isso era o café. Isso era muita luta para fazer esse café. Hoje a gente tá com o café pronto. A gente trabalhava muito, muito mesmo.
Quando quer fazer cuscuz hoje em dia, compra
É,
pronto.
já tá pronto.
E na época, como é que era para fazer o cuscuz?
A gente pegava o milho, botava numa panela assim, botava água para ferver. Botava água fervendo dentro daquele milho, hoje, não era? Botava-se hoje de manhã para relar de tarde. Quando era de tarde, ele estava molinho. Aí a gente botava na máquina de moer milho, é porque aqui não tem mais máquina para eu te mostrar. E relava. Peneirava também para sair o pozinho embaixo. Era daquele jeito fazer cuscuz e era gostoso, viu? E fazia mais na cuscuzeira de barro aqui, ó, nesse fogão. Era muito gostoso, muito sadio. Hoje a gente não come mais nada se não te, se que não tenha uma química, né? Porque o queijo a gente não come, não é mais puro. Na minha época, botava o coalho do animal, do bode, da ovelha, da vaca. Botava numa vasilhinha o coalho e botava um pouquinho d'água. Ali a gente fazia assim com a mão. Coava com um paninho, botava dentro da vasilha do leite, ali o leite coalhava. Aí a gente fazia o queijo. E hoje não, você compra um produto, né, no supermercado, bota uma colherzinha, duas, do mesmo instante tá o leite coalhado. Não é mais puro. O ovo de galinha a gente não come mais. Quase galinha de capoeira não tem. É só o frango. O frango cheio de coisa, né? Hoje tá muito fácil as coisas, mas não é tão sadia como que era antigamente.
A senhora teve quantos filhos?
Três.
E foi muito difícil assim criar os filhos da senhora?
Foi demais, minha filha. Ave Maria. Nesse tempo a gente tinha um bebê em casa, com a parteira. No meu tempo já foi um céu, que já tinha um em Serra Branca, que já tinha estudado. Aí ia buscar ela num caminhão, trazia para aqui e passava. Quando ela via que não nascia, aí tirava para Campina Grande para fazer o cesário, que isso era uma novidade. Hoje faz cesárea aí de todo jeito, né? E quando nascia normal, mas era um sofrimento muito grande. E tudo limitado, as coisas eram tudo limitadas. Hoje a gente vê, vai nascer um bebê, menina, um quarto cheio de tudo. No meu tempo era uma maletinha assim. As fraldas eram de tecido que a gente mesmo fazia. Fazia a fraldazinha, botava no bebê e dava um nozinho, que não tinha broche não. Furava um buraquinho na fralda, enfiava a pontinha e dava um nó. Isso quando ele fazia xixi, molhava todinho, que era tecido, um tecido como um algodão. Pronto, um tecido de algodão. Era as fraldas. E as cobertinhas, aquelas coisinhas. Tudo pouquinho. Era muito limitada as coisas. Muito, muito. E a gente nem se importava com isso.
Como é que chamava essas fraldas?
Era fralda mesmo, a gente chamava de fralda. Agora, só que o modelo era um triângulo. E furava, numa ponta, furava dois buraquinhos. Aí botava no bebê, pega raso do outro, duas pontinhas, enfiava e dava um nozinho. No lugar que bota o broche hoje. Hoje não é mais nem broche, é a fralda pronta, só é botar e colar, né?
Quanto tempo a mulher ficava, assim, sem poder trabalhar, de
De
resguardo?
resguardo. No meu tempo, eu já fui muito para cá. Só foi 3 dias que ficava deitada. Mas eu conhecia a minha madrinha, era 8 dias deitada. Com três, ela passava até os 3 dias assim. No terceiro dia, ela se sentava na cama. Aí nos 5 dias, ela se levantava. Só ali dentro do quarto. Eu acho que é por isso que a mulher tinha saúde. Será que era? Aí no meu tempo, não, só era 3 dias. 3 dias eu já estava me levantando. Aí foi diminuindo. Hoje tá. Ele descansa, tem o bebê na mesma hora se levanta, né? E a mulher não tem mais saúde.
Vocês tinham assim algum cuidado especial com o umbigo do bebê?
Tinha o cuidado, sabe o que era? Era um vidrinho com óleo que comprava na farmácia. Hoje eu acho que ele seja o óleo de ricínio, ricínio, parece que é assim. E fazia uns pavios de algodão que a gente tirava dele. Uns coisinhas assim desse tamanho, enrolava no pé do umbigo até ele cair. Dava o banho no bebê. Aí todo dia trocava aquele paviozinho, aquele rolinho de algodão. Algodão bruto, desse daí, que a gente plantava. A gente todo dia tirava, quando também com 7, 8 dias o umbigo caía. Pronto, a gente descansava, que antes disso a gente tinha um medo. Aí depois apareceu o metiolate. Aí foi que isso aí já foi muito mais pra cá.
E depois que o umbigo caía, fazia o quê?
A gente ficava sem medo porque não ia enfermar mais. Sim, antes disso botava uma faixazinha amarrando. Passava muito dia com aquela faixa. Depois que o umbigo caía, ainda ficava um bocado de dia. Tinha-se muito cuidado naquele tempo. Hoje eu não sei se é porque a medicina está em todo canto, ninguém nem se preocupa mais com essas coisas, né?
E com o umbigo caído, fazia o quê?
Ah, se a gente guardava numa caixinha para enterrar na porteira do curral, que era para dar sorte. Era desse jeito que a gente fazia.
Que dava sorte.
Ah, por certo ia ser bem um fazendeiro, né? Por certo ia ser alguma coisa que era na porteira do curral. Tudo é história dos antigos, né? Aí a gente vinha. Aí hoje em dia não tem mais nada disso.
E se deixasse sem enterrar um bio?
Ah, se deixasse dizer se o rato, que nesse tempo tinha. Hoje em dia a gente não tem mais nem rato. Nem rato, nem barata, nem nada. Se o rato carregasse, ele ficava ladrão. É para essa conversa. Tinha muita coisa, a gente fica assim pensando nas coisas de antigamente. Eu fui criada com uma mulher já velha, porque a minha mãe morava bem pertinho. Aí nesse tempo deu aquela do... deu cru... é crupe, hoje é o quê? Doença da garganta, não sei como é hoje. Aí tinha uma irmã minha morta, o meu irmão desse tamanho doente, e eu era novinha. Aí o meu pai pediu essa comadre dele, que era vizinha, que me levasse para ver se pelo menos eu escapava. Aí ela me levou. É por isso que eu fui criada com outra mulher sem ser a minha mãe. Aí essa mulher já era idosa. Aí ela tinha muita coisa para contar. Ela contava muita história. Hoje eu sinto não ter perguntado mais, que eu gosto muito de ouvir histórias. Muito.
Alguém guardava, alguma mãe guardava o umbigo seco da criança?
Não, quando ele secava, todo mundo tinha cuidado de enterrar, porque tinha essa conversa, né? Tudo isso era da cabeça dos antigos, de enterrar. Quando ele secava, ia na porteira do curral, o pai, né? O avô, aí cavava um buraquinho e enterrava. Isso aqui é uma história, né?